Junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Roar de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Roar de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
Na Rua Senhor dos Aflitos, em Aveiro. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia.
É um gosto ter-te por cá, Jorge.
Também,
e hoje...
Também é meu, sim.
Sei que não vais falar de nenhum livro em particular.
Vou falar de muitos livros e muitos autores.
Vamos a isso.
Isso porquê? Porque por estes dias, em outubro, esta primeira semana de outubro é sempre conhecida porque se anunciam os prémios Nobel da medicina, da economia, mais tarde,
antes
da paz.
Antes de avançarmos, Jorge, sim, ajuda-me, sim, lá. É Nobel ou Nobel?
Olha, eu já tenho visto.
Tremo sempre, não sei.
Eu próprio
também
às vezes digo uma maneira e outras vezes digo de outra. Agora disse Nobel, mas costumo dizer Nobel. Eu também ouço das duas maneiras. Talvez a mais comum seja Nobel, mas alguns dizem que devia ser Nobel, porque, enfim, como as palavras em português que terminam em L em Portugal, muitas vezes acentuam-se no caso grave. Como não tem acento, se fossem graves, nesse caso seria o Nobel. Mas a gente diz Nobel. Olha, não sei.
Ok, mas fica lugar seguro é Nobel. Vamos
ver. Logicamente seria. Pela lógica da língua portuguesa, sim. Como não tem acento na última sílaba, acentua-se na penúltima. Seria neste caso seria uma palavra grave. Seria Nobel. Mas alguns dizem não. Espera aí.
Darias um excelente professor de português.
Não, mas agora já estou a ficar confundido. Nobel. Aceitou-se no Nobel. Nobel, exatamente, sentia-se no L. Pronto, olha.
Seja como for.
Agora ainda fiquei mais confundida a pensar que estava a esclarecer alguma coisa.
Se você percebe alguma coisa do assunto, não se acanhe, ligue 234-390-105 e explique-nos tudo.
Muito bem, pode ser que algum português, professor português nos ajude. Olha, mas pronto, de qualquer maneira, vamos falar sobre a atribuição que vai ser conhecida amanhã, por volta do meio-dia, do vencedor do Prémio Nobel. Há muitas apostas, todos os anos nestes dias costumam sair artigos na imprensa sobre quem é que vai ganhar e quem não vai. Eu também tenho as minhas apostas, embora não seja especialista, mas o que eu posso dizer é que não vai ser nenhum dos que são favoritos. Sim, isto porquê?
Okay.
Eu estive a ver a lista dos últimos favoritos desde 2016 e nunca, mas nunca ganhou nenhum dos que apareciam nos primeiros 5 lugares dos favoritos. Olha, em 2016 ganhou Bob Dylan, que foi que causou polémica. Uns dizem que de facto é um grande escritor, e é um grande poeta. Outros dizem que ele não devia ser premiado por ser conhecido como letrista ou como músico e não tanto como escritor. Mas ele também tem coisas escritas de literatura. E algumas pessoas dizem, não, ele de facto é um dos maiores poetas da atualidade. Mas ele não estava na lista dos favoritos. No ano passado, Annie Ernaux, uma francesa que escreve muito sobre autoficção, portanto, ficção sobre a sua própria...
Eu lembro-me de falares aqui, sim, espetacular.
Também não estava, mas também não estava na lista. Havia um livro publicado em Portugal, assim, mas quase ninguém a conhecia. E no ano passado os favoritos eram, por exemplo, Milan Kundera, que era um eterno favorito e que entretanto morreu, este já não vai ganhar, e o Martin Amis, que também morreu. Agora estou na dúvida. No ano passado, durante a Feira do Livro, acho eu. Não ganharam. Antes disso, em 2021, ganhou o Abdul Razak Gurnah, da Tanzânia, mas que vive em Inglaterra. Também muito pouco. Havia um livro publicado dele, nem quase ninguém o conhecia. Antes dele foi a poetisa americana Louise Gluck.
Jorge, desculpa interromper-te. E já agora, como é que estas pessoas são indicadas para o Prémio Nobel?
São indicadas, há regras precisas, as regras são definidas, são indicadas por pelo anterior Nobel. Portanto, há quem diga que o Saramago é que influenciou por Dario Fo, que era um italiano, a seguir ao Saramago. Portanto, os que foram premiados podem indicar nomes. As academias de literatura de cada país também podem indicar nomes. Portanto, os órgãos paralelos à Academia Sueca, que é a Academia de 18 pessoas que depois acaba por escolher o vencedor. E depois também podem indicar nomes pessoas ou organizações a que a Academia Sueca pede para indicar. Isto acontece no início de cada ano, normalmente em janeiro, fevereiro. Por volta de fevereiro eles já têm vários nomes que podem chegar às dezenas, e estou a falar no caso da literatura, às centenas, melhor assim é que é, e depois escolhem 20, desses dezenas escolhem umas duas dezenas, foi o que aconteceu nos últimos anos, e depois a partir de maio escolhem um grupo de 5, e desses 5 pedem e é sobre esse grupo de 5 que aprofundam, que a Academia Sueca vai aprofundando os seus conhecimentos e perceber se, qual deles é que vai ganhar. E depois a eleição mesmo, pelos 8 membros, por maioria, a votação é por maioria, acontece em outubro, portanto por estes dias já aconteceu, ou ainda pode estar a acontecer, nós não sabemos, okay. Isso é secreto, só passar 50 anos é que sabem quem foram os candidatos, quem foram os escolhidos, quem foram aqueles que desde maio até agora a Academia leu e releu, e às vezes até tem que pedir traduções, porque nem sempre existe na língua que eles sabem. E só passados 50 anos é que se sabe como é que foram as votações, quem foram os candidatos ao certo, essas coisas todas. Portanto, neste momento os arquivos sobre a eleição do Nobel da Literatura estão abertos até 1960 e qualquer coisa. Depois disso, uau, não se sabe.
E além da honra, em jogo, 1 milhão de euros, não é?
É por aí. É um diploma entregue pelo rei da Suécia, a medalha, e cerca de 1 milhão... cerca de 900 mil dólares, qualquer coisa assim. É quase 1 milhão de euros.
Mais coisa, menos coisa.
Mais coisa, menos coisa. Exatamente. Sim, é muito dinheiro. É o maior prémio literário que existe. Mas eu estava a dizer que, dos últimos nomes, nenhum deles aparecia na lista dos favoritos, e por isso vou falar dos favoritos para a edição de amanhã. Aliás, eu até me arrisco a dizer que um dos mais conhecidos desde 2016 que recebeu o prémio foi o Kazuo Ishiguro, de autor dos Espojos do Dia e de outros livros. E nesse ano eu fui ver se ele estava na lista dos favoritos, e também não estava. Nesse ano estavam nos favoritos o Philip Roth, que entretanto que era um americano sempre favorito, mas que entretanto já morreu, o Javier Marias, que julgo também morreu no ano passado, e o israelita Amos Oz, que ainda é vivo. Portanto, quase certeza que os nomes que vou falar e que são apontados nas casas de apostas, porque há muitas apostas nestas alturas sobre quem são os favoritos, quase certeza que nenhum deles vai ganhar. Aliás, dos últimos 6, tirando Bob Dylan, que nós conhecemos da música, havia um autor que eu já... E o único autor que eu tinha lido dois livros, que era o Peter Handke, um austríaco que ganhou em 2019. Eu tinha lido dele já, quando era adolescente e frequentava a biblioteca de Estarreja. Tinha lido dele dois livros, que era A Tarde de um Escritor, dois livros muito pequeninos. E um que é muito conhecido, que é A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalti. Na altura, muito, muito, muito falados nos anos 80 e 90, e só para dizer que destes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores que ganharam, dos últimos 7 que ganharam, eu nunca tinha lido nada deles, do Peter Handke. E por isso algumas pessoas dizem assim: no futuro o Prémio Nobel é muito bom, e é muito bom para a pessoa que o ganha, mas em termos de literatura, alguns dizem que significa muito pouco. E isto é interessante quando nós vemos pessoas que nunca ganharam o Nobel da Literatura. Olha, por exemplo, logo no início, Tolstói, que ainda foi vivo no tempo do Nobel, ou o Ibsen, o dramaturgo, ou Emile Zola, ou Mark Twain, estes são autores dos primeiros tempos do Nobel e não ganharam. E hoje a gente os lê, em contrapartida, os que ganharam dessa época, ninguém conhece nada deles, não se publicam, não se lêem e ficaram completamente perdidos nas brumas da memória. A questão é que o Alfred Nobel deixou indicações sobre este prémio e sobre os outros, e neste caso concreto ele dizia assim: deve ser dada a alguém que no campo da literatura deixou um trabalho notável numa direção ideal. E este o problema tem sido na interpretação do que é que quer dizer este numa direção ideal, que a academia e muita gente que se debruça sobre esta questão diz que ele queria premiar literatura que fizesse avançar os direitos humanos, ou que fosse assim numa linha mais humanista, e o que exclui logo à partida muitos escritores que podem ter grande jeito literário, mas que não se debruçaram sobre as questões dos direitos humanos. E este numa direção ideal tem sido muito discutida sobre a quem se deve dar o prémio. Outros escritores que, em meados do século que hoje são os papas da literatura, são os maiores da literatura, não receberam, por exemplo, dois casos flagrantes, o James Joyce, do Ulisses, de Jane Dublin e do Fighting in the Wake, não recebeu, ou o Jorge Luís Borges, que é um dos mais influentes e que também não recebeu. Portanto, há muitos nomes grandes que passam ao lado do Nobel da Literatura. Temos que caminhar para o fim. Então, quem são os favoritos amanhã? Porque eles existem. Olha, há um que aparece, isto vem nas notícias, no Expresso, no Público, consultei vários sites, e todos eles, eu não sei, há uma casa que é especialista nessas apostas, e em todas, o nome mais consensual é o Jon Fosse, que é um norueguês, que está muito traduzido em português. Eu próprio já li várias entrevistas dele e gostei muito. Até por uma questão pessoal, como tu sabes, eu sou católico. Este Jon Fosse também é católico e diz que vai à missa porque ficou desiludido com as celebrações protestantes e que não tinham mistério, e na Igreja Católica, na celebração da Eucaristia, encontrava um mistério que ele procurava. Portanto, este Jon Fosse é um católico, mas é o que está em primeiro lugar, mas não é por ser católico, é por ser um escritor, isso não tem nada a ver. E tem vários livros publicados em português, como Septologia ou Trilogia. Depois aparece uma chinesa, Kan Xue, que eu não conheço. Aparece também um australiano, o Gerald Mourname, e depois aparecem alguns, aparece também a Ludmila Ulitskaya, uma russa fugida do regime soviético, do regime russo. Alguns dizem que, pronto, também é favorito. O Jon Fosse é muito conhecido, de facto. Portanto, alguns dizem, é tão conhecido, aparece em primeiro lugar, não vai ganhar de certeza. Esta chinesa tem muita probabilidade, porque às vezes também há a ideia que é preciso sair da Europa e da América e ir para outras literaturas. O australiano também. E depois há aqueles que se repetem muito nos últimos tempos e que são muito conhecidos. Murakami, do Sputnik, Meu Amor, e outros livros, o japonês. O Salman Rushdie, que era muito apontado no ano passado e que não porque tinha sofrido
e não
houve atentado. Exatamente. Tinha sido há pouco tempo em relação ao ano passado e era muito apontado no ano passado por causa dessa nova facada e da perseguição toda que ele teve ao longo da vida. Entretanto, publicou mais um romance. E ainda aparece nas listas. E depois há outras. Olha, agora parece que está na moda, depois do Bob Dylan a serem escritores de canções, o Paul Simon está na lista, o Chico Buarque, em português do Brasil, também está na lista, a Patti Smith também está na lista. Portanto, amanhã é que vamos ver quem é que ganha. Quanto a portugueses, não é? Há lá dois, ou melhor, mas estão nas listas de apostas. Até porque nós nem sabemos bem se eles estão mesmo nomeados ou não, porque as apostas não sabem quem é que são realmente os nomeados. Portanto, as apostas são os especialistas que adiantam, mas quem, os realmente nomeados só daqui a 50 anos é que vamos saber. O António Lobo Antunes é um eterno candidato português, mas parece que tem vindo a descer na lista dos favoritos. O Mia Couto também lá está. E este parece que tem vindo a subir. E depois também há uma escritora de língua portuguesa, poeta, a poetisa, Adélia Prado, brasileira, que também parece que está, ou melhor, está na lista dos favoritos, embora em lugares distantes. Nunca se sabe se poderão ou não ganhar. Agora, para duas notas para terminar. O português mais nomeado sempre.
Quem foi?
Exatamente.
Saramago, não?
Não. Há dois portugueses muito nomeados. É preciso ver que nós só sabemos, só temos certezas de dados em relação as apostas, as probabilidades, isso não significa nada. Só sabemos de anteriores a 1960 ou 61, como te disse. Não, mas mesmo assim, queremos que, como Saramago ganhou em 98, deve ter sido nomeado duas ou três vezes antes disso. Nunca ninguém ganha, também é sabido que nunca ninguém ganha a primeira nomeação. É preciso ter pelo menos uma segunda nomeação. Lobo Antunes, se calhar está a ser nomeado desde essa altura, portanto, provavelmente poderá ter mais nomeações de todos, mas nós não sabemos. Agora, o que sabemos é que, neste momento, oficialmente, quem teve mais nomeações de sempre em Portugal foi um poeta completamente desconhecido nos tempos de hoje, que é António Correia de Oliveira. um poeta que viveu, nasceu em 1878, morreu em 1980, foi, esteve muito conotado com o Estado Novo, portanto era digamos, o candidato oficial de Portugal apresentado pela Academia Portuguesa, e teve 15 nomeações. A seguir a ele, quem teve mais nomeações foi uma senhora, que este poeta António Correia de Oliveira, ainda a minha loja, por exemplo, tem muitos livros dele, coisas antigas, anos 50, 60, existem muito. Agora, desta senhora, uma Maria Madalena, a que eu nunca ouvi falar, e ela teve 14 nomeações. Ou melhor, nunca ouvi falar, não. Já me passou um livro pelas mãos, mas que é o poema, porque fui ver ao meu fecheiro de livros vendidos, Poemas da Cor e do Silêncio. Mas quando ele passou na minha loja de livros usados, eu nem sequer sabia que esta senhora tinha tido 14 nomeações para...
Maria Madalena.
Maria Madalena. Ela tem um nome mais comprido, mas assinava como Maria Madalena, ou às vezes Magdalena, como era a grafia própria da época. Estes dois, portanto, são os completamente desconhecidos, não se leem, não é? Ninguém os lê, praticamente. Ou só lê um especialista, ou alguém que seja da terra. Uma vez que, por exemplo, este António Correia de Oliveira era São Pedro do Sul. Portanto, se calhar ali alguém em Viseu gosta muito, sabe que aquele autor é da terra e, portanto, ainda o lê. Um teve 15, outro teve 14 nomeações. Olha, para terminar mesmo, se nós quisermos ler um livro sobre esta... isto parece quase uma maratona, e tinha aqui muitos apontamentos para muitas coisas para ler, mas queria terminar com esta nota. Se nós quisermos ler um livro para saber um romance, e este é um romance relativamente comum e que existem nas lojas de livros usados, como é o caso da minha, sobre os prémios Nobel, há um livro que se chama O Prémio, do Irving Wallace, de 1961, que deu depois origem a um filme com Paul Newman, que trata precisamente da atribuição dos prémios pela Academia Sueca. Basicamente é assim, seis pessoas espalhadas pelo mundo recebem o telegrama a dizer que recebem o Nobel. Um deles é o Nobel da Literatura, mas depois há o Nobel da Medicina, o Nobel... E depois o romance vai seguindo o trajeto de cada um deles e percebendo o drama das vidas pessoais. Por exemplo, há um que recebe um Nobel em parceria com o italiano, mas fica danado por ter que dividir o prémio com o italiano, um americano e um italiano. Há um casal que recebe um prémio Nobel, mas o prémio Nobel apanha um casal de investigadores de medicina, apanha-os precisamente na altura em que eles estão a pensar no divórcio. E depois há um escritor, no livro chama-se o Andrew Gregg, que recebe um prémio depois de ter tido um acidente em que perde a mulher e em que se considera culpado por ter perdido a mulher. E portanto há ali as várias tramas até à cerimónia.
E a ficção é isso?
É ficção. Isto okay. É ficção, é um bom livro. É um bom livro, chama-se O Prémio, editado por Círculo Leitores, editado pelo Livros do Brasil, tem várias edições e que olha, tenho vários na minha loja, porque fala sobre esta história dos prémios Nobel, dos vários, inclusive da literatura.
É um gosto, Jorge.
Amanhã vamos ver quem é que ganha, a ver se algum dos nomes que eu disse aqui sai premiado. Vamos ver.
Tão bom, vamos estar atentos e curiosos. E, sobretudo, um abraço estendido. Já não existe o Círculo de Leitores, pois não, Jorge? Foi comprado, tu disseste há uns tempos.
Pelo grupo da Bertrand Porto Editora. Ainda existe, não funciona nos mesmos moldes. Ainda há livros publicados pelos Círculo de Leitores, mas é completo, aquela coisa da pessoa que visitava.
A você que nos batia na porta.
Está completamente diferente.
Sim. Um beijinho grande. Saudades.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Terror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.